Compreendeu sem nenhuma explicação é realmente profundo, é real, né? Verdadeiro. Bem, em termos de estudo, devemos ter já passado por Ezequiel, Daniel. Foi isso, né? Vamos para Oséias. Ezequiel e Daniel é bom para o pastor Cláudio porque ele gosta do escatológico. Os dois se prestam bem. É só patinar mais em Oséias aqui. Entramos os profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, e Ageu, Zacarias e Malaquias. Com esses 12 profetas terminamos o Velho Testamento. 28º livro bíblico, Oséias. Oséias. Quando viveu Oséias? Começa falando no capítulo 1. Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então aqui nós temos já um contexto histórico, já temos estudado bem isso, né? Esses reis, os dois reinos ainda não haviam se destruído. Então Oséias anda mais no lado do rei de Israel, mas é contemporâneo de Isaías, portanto. Já falei sobre Uzias aqui algumas vezes, não vou voltar a ler esses reis todos, né? Sequência de bons reis em Judá, de Uzias a Ezequias, com algumas exceções. E de maus reis em Israel, como foi Jeroboão. Uzias viveu de 829 até o 778 a.C. em Judá. E o Jeroboão II, que o primeiro Jeroboão foi o fundador do Estado no tempo de Salomão, e Jeroboão II de 844 a 804, 40 anos. Então, esses dois reis andaram juntos, né? Quando acabou 804 o reinado de Jeroboão II, o Uzias estava no meio do seu reinado, aí já estava com 25 anos de reinado. Ainda tinha mais 24. Foi um longo reinado. Como ele fala aqui, só Jeroboão, rei de Israel, então dá a impressão de que foi nesse período, né, até 804, que ele estava lá. O ministério profético de Oséias vai até Ezequias, que começou a reinar por volta de 745. 745, então, né, depois de todos esses reis. Assim, quase 60 anos de ministério profético. 60 anos pregando. É realmente uma vida. Então você vê alguns textos aqui, por exemplo. O que é esse som de muitas águas aí? Em Oséias 13. Ele fala de Samaria aqui, ó, Oséias 13, 16. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Então essa é uma profecia sobre o final de Israel e de Samaria. Não havia acontecido ainda. Como vem a profecia, mas não vem o cumprimento? Então, como Samaria caiu no ano 740, e o Ezequias, como eu falei, começou a reinar em 745, ele deve ter chegado bem perto ali, porque ele pegou o Ezequias, que começou 5 anos antes dessa profecia que ele tinha feito se cumprir. Provavelmente ele não viu o cumprimento. Então, ele fala principalmente a respeito de Israel e usa bastante a palavra Efraim para dizer Israel, porque das 10 tribos, Efraim era uma das mais importantes. Então muitas vezes você vem aqui, ó Efraim, ó Efraim. Então capítulo 13 começa: quando Efraim falava, tremia-se. Versículo 11:8: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Então 13:12: a iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Então, esse Efraim é uma das principais, tem que nem falar de Brasil e São Paulo, né? Uma das principais tribos de Israel. Ele pegou um período bom, né? Nós vamos ver aqui o começo de Jeroboão, vamos ler aqui como sempre fazemos, comparando Reis e Crônicas com o livro. Uzias, Acás, Jotão. Aqui no 2 Reis 16. É até interessante porque, vocês já falei também, né? Os nomes às vezes mudam de acordo com o livro. Eles mudam a maneira de escrever os nomes. Então, justamente a destruição de Israel se dá aqui no capítulo 17. Com um rei chamado Oséias, essa tradução aqui, né? Que não é o profeta, não tem nada a ver com o profeta. você vem aqui, ó, vou ler o capítulo 16 que eu falei, né? Em Judá, Acaz era o rei, né? O Acaz era filho de Jotão, que era o filho de Uzias. Então, Uzias, Jotão e Acaz em Judá. E em Israel, né? Aí você vê um Acaz aqui. Já está começando a sofrer influência do reinado da Síria e a Síria. Então, versículo 7. Acaz enviou mensageiros a Tiglate-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. Juntaram os dois reis ali. Síria era ao norte de Israel, né? Os dois reis próximos contra Acaz. E o rei da Síria fez esse trato com Judá. Subiu contra Damasco, tomou e levou o povo para Quir e matou o Rezim, que era o rei sírio. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser. Eu já falei isso aqui, estou repetindo. Lá chegou em Damasco, ele viu um altar. E o rei Acaz enviou o sacerdote Urias, ao sacerdote, a planta do altar, a aparência, o modelo, para ele fazer lá em Jerusalém, conforme. E quando ele voltou, o rei chegou, estava o altar pronto, e sacrificou nele um altar construído nos moldes do altar de Damasco. Isso aqui tudo é contemporâneo a Oséias, né? E quando o Acaz morreu, o Ezequias assumiu, que é o final do versículo, do capítulo 16, versículo 20. Mas o Acaz reinou 16 anos. Reinou 16 anos. Quando ele estava no ano 12, começou a reinar em Israel Oséias. E ficou 9 anos lá. E durante esse reinado, né, foi que o Oséias se rebelou, se juntou com o rei da Síria, que é o Jeroboão lá, e subiu o Salmanazer, rei da Síria, e ficou prestando vassalo dele, né? E aqui versículo 5, 17:5. O rei da Síria subiu por toda a terra, veio até Samaria, a cercou 3 anos. E no ano nono de Oséias, o rei da Síria, tomou a Samaria, transportou Israel para a Síria e fê-lo habitar em Gala, em Rabor. Então, é o final de Israel aqui, que foi profetizado por Oséias, o profeta. Então, eu quero ler aqui o versículo 23, 2 Reis 17:23. Até que o Senhor tirou a Israel de diante de sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Síria, onde permanece até hoje. Então esse é o final de um estado que teve os seus momentos de glória. Como eu falei lá do Jeroboão, né? Vamos aqui. 2 Reis 14. Eu gosto de falar isso porque dá a noção histórica de como que um povo reage e como a economia e todo o país reflete aquilo que os governantes fizeram, né? O Joás, que é esse rei de Israel muito bom, começou a reinar com 7 anos de idade. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, substituiu, cresceu e o povo prosperou. Restaurou o templo. E fez Judá subir e ir bem. Já em Israel, a coisa ia mal. Estava o Jeoacás, que era o filho de Jeú. Depois do Jeoacás, aí morre Eliseu. E vem aqui o Amazias, que também foi ruim. E depois de Amazias, o Jeroboão II, que é esse que é citado aqui no contexto de Oséias. Reinou 41 anos. Então esses reis, apesar de estarem fazendo o que era mal, eles viveram um momento bom. E foi piorando a situação. Então quando nós vemos uma situação crítica, ela é fruto de anos e anos de desmando, desgoverno ou de ausência de Deus. A coisa acontece ao longo do tempo. Para um profeta que está vivendo um momento bom, falar do momento ruim é muito difícil, porque tanto os profetas quanto os economistas hoje, eles são muito bons para dizer o que vai acontecer amanhã baseado no que acontece hoje. Então, quando a coisa está ruim, todo mundo é pessimista. Quando a coisa está boa, todos são otimistas. O difícil é predizer a mudança. Por isso nós estamos aqui vendo essa crise no mundo global aí de hoje, todo mundo falando aqui. Mas se for ver o que o pessoal falava em junho, julho, maio, era só otimismo, o mundo maravilhoso. De repente dá um clique, em alguns meses o negócio vira, né? Então nós estamos aqui vendo essa crise mundial, que vem subprime, problema financeiro nos Estados Unidos, tem quase 2 anos que se fala nisso. Mas este efeito pegou aqui julho para cá, afetando mais o mundo todo a partir de setembro e outubro. Então, pega as pessoas que falaram, estão falando hoje dos problemas, há 4, 5 meses atrás elas não falavam. O profeta é a mesma coisa. O Oséias aqui, ele falava que ia dar errado bem antes. E começou a divulgar isso num momento de prosperidade material. Agora, o povo não queria saber de Deus. Então, aqui, por exemplo, ó, no capítulo 4 de Oséias. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar e há homicídios sobre homicídios. Lendo isso aqui, fica pensando, bom, estamos aqui, né? Perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar é a manchete do jornal todo dia. Homicídio sobre homicídio. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que mora nela se desfalecerá com os animais do campo. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso, cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. E aqui vem um texto que é bem famoso, mas poucos sabem onde estão. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Povo destruído porque lhe falta conhecimento. Vou pegar aqui o versículo 14, ó. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Então aqui vem um conceito muito interessante que o Oséias bate nele. Capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, olha, o povo é destruído e se desvia porque falta conhecimento. Em algumas versões tem um texto falando que o povo se corrompe porque não há profecia. Na verdade, essa profecia é conhecimento. E eu acho que esse é o grande divisor de águas da maneira pela qual as pessoas que buscam a Deus entendem o que é buscar a Deus. Alguns, porque o versículo fala que sem profecia o povo se corrompe, né? Já ouviu esse texto? Mas, na verdade, quer dizer o quê? Quer dizer que tem que ter alguém contando o futuro para que o povo fique na igreja? Então, alguém que misticamente fale do que está acontecendo, dos segredos, das revelações, para que as pessoas fiquem. Nós sempre temos a impressão de que a igreja e, portanto, a sociedade, ela não melhora porque não existe manifestação do poder de Deus. E eu, obviamente, não sou contra essa manifestação porque ela é bíblica, mas o próprio Deus e Jesus já deixaram claro que a manifestação do sinal da maravilha do pentecostal de Deus é para trazer fé àquele que não crê, de tal sorte que ele, tendo fé, adquira conhecimento. Então, se nós formos lá em Apocalipse, final dessa história, nas cartas às igrejas, a última, que é a de Laodiceia, que é a igreja dos nossos dias, né? Diz assim, Apocalipse 3, 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça vergonha na tua nudez. Unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Então, o conselho aqui é: você pensa que está bem, mas na verdade está mal. Você se considera rico, mas é pobre. Você tem riqueza material, não tem riqueza espiritual. Como diz: rico sou, estou enriquecido, e não sabe, não tem o conhecimento que você na verdade está fora da graça, dependente da misericórdia de Deus, sem valores espirituais e exposto nas suas vergonhas. Então, o que é um desgraçado? Isso aqui parece um xingamento, né? Parece que é uma raiva que ele está falando, né? Como você fala que é rico, você não sabe que você é um desgraçado, miserável? Isso não é um desabafo de quem está falando. É a situação. Então, você se considera rico, mas é desgraçado. O que significa desgraçado? Fora da graça. Então, o que nos traz salvação é a graça. Pela graça sois salvos. E se nós cairmos da graça, que é o que Paulo fortemente admoesta os gálatas a não fazerem, vamos abrir aqui em Gálatas. Capítulo 5. Versículo, não vou ler só tudo não, vou ler aqui direto ao ponto. Versículo 4: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, esse é um desgraçado, é o que caiu da graça. E ele vai falando aqui várias coisas sobre isso. e fala que ele está muito, muito triste de ver que eles começaram bem, mas estavam acabando mal. Por conta do legalismo, que é o texto aqui todo de Gálatas, né? No ano que vem chegaremos lá. Então, assim, só para não fugir do meu texto aqui: desgraçado, fora da graça, porque se auto-justifica. Não é que Deus rejeita a pessoa e fala, não vou salvar esse. É porque ele se considera tanto que sai do raio de ação da graça de Deus. A graça alcança aquele que se considera necessitado. O batismo acontece para perdão daquele que se arrepende dos seus pecados. Arrependimento e confissão. Isto gera salvação. Arrependimento e confissão. Então, quando Pedro pregou lá e falou sobre o Messias, a resposta foi: que faremos, pois, irmãos? Aí a resposta foi: arrependei-vos, confessai o pecado e batizar. Então, arrependimento, confissão. Eu me arrependo do que eu estou fazendo, eu confesso que estou errado, confesso a minha dependência de Deus, me batizo, a graça me cobre. Então, quando não existe nem arrependimento e nem confissão, não existe cobertura da graça e você está desgraçado. É uma situação em que você acha que é, mas não é. Miserável. O que é um miserável? O miserável é o que vive de misericórdia. Então, a pessoa não tem acesso à riqueza, é miserável. Não tem condições de sobrevivência. Não se sustenta. Depende de alguém que misericordiosamente lhe dá. Isso é um miserável. Se eu tenho sustento, salário, família, dinheiro, não sou miserável. A palavra miserável tem várias nuances aqui, né? A gente até usa assim, para um rico, falando que miserável. Por quê? Porque ele não solta nada, ele não gasta. Que é como aquele que é miserável na situação externa faz, né? Não tem com o que gastar, vive sem gastar. Então, o rico lá que vive economizando luz, comendo grãos de feijão, contando tudo, ele vive como um miserável. Por quê? Porque ele não tem. Então, o miserável depende da misericórdia. E esta é a situação de muitos cristãos, que em vez de viverem comendo e bebendo e usufruindo das riquezas do reino, eles vivem da misericórdia de Deus. São migalhas que alimentam as pessoas. Por quê? Porque Deus não pode galardoar, porque ele não tem visão. Então Deus tem que agir com misericórdia. Muitos cristãos vivem na misericórdia. Ainda bem que existe. Mas a vontade de Deus não é que você viva misericordiosa, debaixo da misericórdia ou miseravelmente. A vontade de Deus é que você seja rico de verdade e não miserável. Então ele fala aqui: pobre, não tem riquezas espirituais, cego, vê, mas não enxerga, e nu, não tem obras, porque as vestes são, as vestes brancas, que são para se vestir, são as obras de justiça dos santos. Como aqui mesmo em Apocalipse, ele fala mais tarde sobre as vestes de linho fino, né? Capítulo 19, 8. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, quem não tem veste, não tem obra, portanto é nu. Quem não enxerga as coisas da maneira de Deus, é cego. Quem não tem valores e riquezas espirituais, é pobre. Quem vive porque Deus misericordiosamente dá a ele condições, é um miserável. Quem se justifica e acha que não precisa de Deus é um desgraçado. E tudo isso está na igreja que se considera, mas não é. A situação que acontecia na época de Oséias. Portanto, ele bate muito nessa tecla. Conhecimento, conhecimento, conhecimento. Se não houver conhecimento, nós vamos pensar que somos, mas não somos. Que estamos, mas não estamos. Que estamos dentro do livro e vamos ouvir de Deus: nunca vos conheci. Então, meu povo perece por falta de conhecimento. E essa exortação: povo que não tem entendimento será transtornado. Povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então isso aqui explica o tom do livro, que eu acho muito interessante para nós hoje. O que é conhecer a Deus? Como é esse conhecimento? Ele depende de intimidade. Depende de relacionamento. Depende de comunhão. E não apenas de herança, de presente, de sustento. Então a igreja que busca de Deus as riquezas para viver bem na terra será desgraçada, miserável e pobre, segue nu, e não terá conhecimento, que é intimidade. Inclusive na Bíblia, quando se fala de ato sexual, fala-se de um homem conhecer a mulher, que é o momento mais íntimo. Então você está absolutamente desnudado, aberto, tudo se conhece, e essa intimidade se expressa no nascimento de um filho. E este é o tema principal aqui para nós de Oséias. Oséias fez a sua vida uma figura, como eu já falei também de Jeremias, bom, não falei de Ezequiel aqui, mas é o caso, ou Isaías, que faziam figuras daquilo que eles pregavam e viviam. Então, Deus manda Oséias casar, tomar para si uma esposa. Então, Oséias 1, versículo 2. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Aqui algumas pessoas acham que a Gomer era uma prostituta. Depois desse versículo 2 aqui, diria que dá para pensar isso mesmo, né? Mas não necessariamente ele casou com uma prostituta. Na verdade, muitos pensam que a Gomer era uma mulher que se prostituiu. Porque, na verdade, ele foi, tomou a mulher, que tem origem, né? A prostituta era mulher de rua, essa aqui é filha de alguém. E ela dá um filho para ele. E esse filho chama-se Jezreel. Jezreel. Que está aqui, cadê aqui o Jezreel? Tururu, tururu. Jezreel significa Deus semeará. Deus semeará. Só que aí, mais tarde, Gomer dá luz a uma filha. E o nome da filha é Lo-Ruama. Tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. E disse: põe-lhe o nome de Lo-Ruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer a casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. E depois, Lo-Ruama significa: não se teve misericórdia. E depois teve um filho, chamado Lo-Ami, porque que significa: não sois meu povo. Não meu povo. Então, Após o nascimento desses filhos, que foram sequência, né? A Lo-Ruhamah nasceu, quando estava desmamando, ela deu à luz ao Lo-Ami. Aparentemente, depois disso, a Gomer abandonou Oséias e foi ver com os amantes. Então existe uma interpretação aqui de que esses filhos, esses dois filhos, Lo-Ami e Lo-Ruhamah, não eram filhos de Oséias, eram filhos com os amantes que ela possuía. E ela saiu de casa e foi ver com eles. Aí se deu mal, a coisa piorou. Deixa eu pegar aqui o versículo. Aí no capítulo 2, ele diz isto, né? Essa simbologia de filhos de prostituição. Por isso que a palavra de prostituta dá a impressão disso, né? Que eles são filhos de prostituição. E de a Gomer como uma mulher que abandonou a Deus, né? Como Israel. E nesse capítulo 3, fala: e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata, um homer de cevada, meio homer de cevada. Ele disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim quero eu ser também para ti. Então ele vai e compra a mulher para ficar com ele, como se fosse uma escrava, que naquela época era uma coisa comum, simbolizando que Deus, apesar de toda a lambança de Israel, ele ia resgatar o povo. Tem alguns estudiosos aí que também acham que tudo isso é uma parábola, que não aconteceu de verdade, mas dificilmente seja isso, porque primeiro ele não disse que era uma visão, um sonho, uma parábola. Mas Oséias não usou uma terminologia simbólica ou figurada para considerar o seu casamento. Então, sendo ou não sendo, o que está aqui escrito e o que é importante é entender essa comparação entre o que Deus faz com o povo e o que acontece na vida das pessoas. É que é uma história dura, né? Para você viver isso deve ter sido complicado, né? Você fala, vai e casa com uma mulher que vai te trair, e depois ela vai ter filhos com outras pessoas, e depois você vai falar, não, esses filhos são meus, eu resgato esses filhos, eu pago e eu compro de novo a mulher que está jogada e perdida como uma escrava, e fala, agora você não vai mais se prostituir e nem vai ser de mais ninguém, agora você fica aqui comigo. Então, poucas vezes você vê gente disposta a viver na prática essa teoria, né? O que mais interessante aqui no livro de Oséias? E eu anotei aqui. Já falei aqui. As palavras que são citadas depois, né? Profecias de Oséias. Então você pegar aqui o que acontece para frente, a importância de Oséias, um livro aparentemente normal, vamos dizer assim, mas que é muito citado no Novo Testamento. Então vamos lá. Mateus 9, 13. Parente de Cafarnaum, a vocação de Mateus. E os fariseus questionaram Jesus por que não comia, porque os discípulos não comiam, comiam com os publicanos. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. que eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, o que Jesus está falando aqui? Vai entender o que está escrito: misericórdia quero e não sacrifício. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, misericórdia quer não sacrifício significa o seguinte: Deus não quer que o povo obedeça a Ele sacrificando ritualmente tudo aquilo que... Ih, a bateria vai acabar. Que bom. Cadê você aqui? Será que vai aguentar? Lucas 23, 30 é outro que eu ia ler aqui. Vamos ver até onde vai. Então, misericórdia quer não sacrifício? É Oséias 6, 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, Jesus está batendo essa tecla, falando, está escrito lá. O que significa isso? Significa que não é a aparência, é o interior. Que Jesus não veio buscar os limpos, veio buscar os sujos para que sejam limpos. E ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Então, a mensagem de Oséias referenciada por Jesus aqui. Lucas 23, 30. Jesus está no caminho da crucificação. E ele olha para Jerusalém e fala, versículo 28: Filha de Jerusalém, não chorais por mim, chorai antes por vós e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Veja que isso ele está citando Oséias. Oséias 10, versículo 8. Que é uma profecia contra Samaria, né? O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água, e os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre seus altares, e dirão aos montes: cobri-nos, e aos outeiros: caí sobre nós. Então você vê que Jesus pegou aqui Oséias em dois textos muito importantes, contextualizando no momento dele. E isso aqui é a mesma coisa que lá em Apocalipse, no capítulo 6, 16, fala sobre esse momento aí. Aproveitando a minha bateria aqui, vai acabar. Paulo e Pedro também citam Oséias. Romanos 9, 25. 1 Pedro 2, 10. Vamos ler lá. 9, 25. Como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Então você vê aqui que a força daquilo que Oséias fez, Paulo usa aqui quando ele fala de Romanos. E Pedro, 1 Pedro 2,10. Vós sois, 9, né? A geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então você vai lá em Oséias 13. Não, esse é outro aqui. Esse aqui é outro. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 15:55, sobre falar, ó morte, onde está a tua vitória? Onde está, morte, onde está o teu aguilhão? Aqui ele está falando em Oséias 13:14. Eu remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. Então você vê que eu estou citando rapidamente, porque agora eu quero, quando acabar essa bateria, eu volto aqui aos textos, né? Textos fundamentais do Evangelho que estão baseados naquilo que está escrito em Oséias. Mais aqui, bom, as profecias que se cumpriram lá no literal, eu já falei, né? Samaria foi realmente destruída. Oséias predisse que Deus enviaria um fogo para dentro da cidade de Judá, no 8:14, né? Ele fala do fogo que ia cair sobre eles. 8:14, o Israel se esqueceu do seu Criador, edificou palácios. Judá multiplicou cidades fortes, mas enviarei um fogo contra as suas cidades, e ele consumirá os seus palácios. Isso aconteceu quando os assírios subiram, destruíram, tomaram e queimaram a cidade. Prontinho, acabou a bateria. Agora vamos voltar aqui. Então você vê assim, que eu acho que isso que é importante de entender na Bíblia. Um homem que viveu 800 anos antes de Cristo. E que viveu uma situação de final da unidade do povo de Israel, né? As 10 tribos do norte desapareceram durante... praticamente no final do seu ministério, e que fala coisas que iam acontecer para aquilo que estava vivendo, mas que também era uma profecia para aquilo que ia acontecer muito depois. Então, quando você pega esses textos de Paulo, que fala, onde está o morto, a vitória, esse é um dos textos mais fortes da Bíblia. Eu não sei se você parou para pensar nisso, provavelmente não. Há um que eu não li aqui, ó, Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. E isso aqui é uma palavra dizendo que Jesus, quando era menino, foi para o Egito e ia voltar do Egito, né? Como está em Mateus 2, versículo 15. Vou até ler aqui, quer ver? Fuga do Egito. Levantando-se, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Então, profecia de Oséias, que Mateus aqui resgata, falando, Jesus nasceu e se cumpriu aqui. Então você vê que a pessoa viveu naquele contexto, mas o que ele falou... ele falou sem saber, sem conhecer, dizendo daquilo que Jesus ia fazer, dizendo daquilo que ia acontecer com a igreja. E agora eu quero gastar um tempo final nisso. No 1 Coríntios 15, que fala da ressurreição. Não sei como vai ser quando for o Novo Testamento, porque Se dá para falar tanta coisa do velho, imagina do novo aqui, que cada versículo é um estudo. Todo caso. Por isso a Bíblia é a Bíblia. Esse capítulo é longo. Ele tem 58 versículos. Mas é muito, muito forte. Explica muita coisa. Então lá o Oséias 13, 14 fala dessa exclamação da morte. E Paulo, quando ele está terminando aqui o capítulo, ele traz isto. Então eu vou ler do começo, do fim para o começo, né? Então 15 difícil aqui, porque estou tão ligado. Vamos ler aqui dos 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, está dizendo que o nosso corpo físico não vai para o céu. Teremos um outro corpo. O nosso corpo físico é somente uma imagem daquilo que é o celestial. Porque carne e sangue não vão para o céu, e nem corrupção, que é aquilo que se desfaz e termina, herda em corrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então ele está dizendo, nem todo mundo vai morrer, porque Jesus volta, vai ter gente viva. Talvez nós, né? Ainda estamos no jogo. Ao longo desses 2000 anos, muitos imaginaram que não iam morrer, né? Acho que você mesmo deve ter pensado que, né? Jesus volta, estou vivo. Será? O fato é que alguém vai estar vivo quando Jesus voltar. Eu não sei se isso é bom, porque ele também diz que esses últimos tempos serão cada vez piores. Então, será quase impossível ser cristão quando Jesus voltar. Vai ser um tempo de aperto. Por isso, se você está aí vivendo bem, né, sem perseguição, comece a pensar, se Jesus voltar, quer dizer que eu estou fora. Então é melhor que ele demore um pouco mais. O fato é que esses que não estão dormindo, que é o que ele usa para sinal de morte, serão transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O seu corpo vai mudar. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então explica esse texto. Enquanto existe corrupção, não existe eternidade. Porque a corrupção é a decadência e é o processo de morte, de extinção. Aquilo que está vivo um dia acaba, pela corruptibilidade do corpo, e isto é a morte. A corrupção é originada do pecado. Então Adão era eterno, era imortal, e quando ele pecou, morreu. No dia que pecardes, certamente morrerás. Então ele pecou e iniciou um processo de corrupção no mundo. A criação que era perfeita caiu, foi contaminada. E portanto agora todos nós pecamos, porque ele pecou. Porque um pecou e todos pecaram. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então a morte entra como a grande inimiga da vontade de Deus na perfeição e santidade do homem. E enquanto houver morte, a situação original não foi restaurada. Então o que Deus tem que fazer? Ele tem que acabar com a morte. Enquanto a morte existe, o inferno tem vitória. Por quê? Porque o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado, a lei. Então se institui uma lei que diz: todos pecam, vão morrer. E esta lei está dominando hoje. Quando você peca, a lei te mata. E quando você morre, o diabo ganha. Então essa lógica é a lógica da vida do homem, desde que começou, porque o primeiro homem já entrou nessa história. Como que isso acaba? Como que isso acaba? Acaba não apenas quando a pessoa aceita Jesus, mas quando a morte que existe deixa de existir. Primeira coisa que vai acontecer: você se batiza. Então quando você se batiza, você morre. E esta morte espiritual diz: eu não peco mais. Então você confessa, primeiro se arrepende de todo o pecado que cometeu. Então eu me arrependo do egoísmo, me arrependo da infidelidade, me arrependo da luxúria, do prazer, das escolhas equivocadas, os meus erros, eu me arrependo. E agora eu confesso o meu pecado, dizendo: errei, não quero mais, e me batizo. Então, ao batizar, eu morro. Morte para o mundo, vida para Deus. Esta morte me tira do alcance do inferno. Então, espiritualmente, eu estou vivo. Desperta tu que dormes, levante-te entre os mortos, e o que acontece depois? Hã? Desperta tu que dormes, levanta-te dos mortos, e eu te prosperarei. Essa música não ajuda, né? Essa música é morte. Desperta tu que dormes, levanta-te dos mortos, e vem usufruir a vida de glória que eu tenho para você. Desperta tu que dormes, levanta dos mortos e assume a posição de herdeiro do novo mundo. Então, esses textos não existem na Bíblia, mas são esses textos que os cristãos vivem. Nós queremos ressuscitar para reinar. Só que o que está escrito é assim, pelo visto ninguém aqui lembrou, né? Desperta tu que dormes, levanta dos mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, o esclarecimento tem a ver com luz, que é clarear, e tem a ver com conhecimento, que é conhecer. Então, esclarecer é entender. Aí voltamos ao nosso Oséias aqui. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Onde não há conhecimento, o povo se corrompe. Onde não há conhecimento, a morte reina, a destruição chega. Então, se você conhece a Deus, você não morre mais. E conhecer é ter intimidade, é estar próximo, é saber o que acontece. E é o que Deus quer a partir do batismo na sua vida, porque só conhece Deus quem está vivo. Então, o batismo te vivifica dos mortos e você começa a poder entender quem é Deus. Esse é o caminho cristão. Quando esse conhecimento é total, espiritualmente, você não morre mais. Então você vai só dormir. Mas fisicamente nós continuamos morrendo, porque o nosso corpo é corruptível. Quando este momento aqui de 1 Coríntios 15 chegar, esta morte física também vai desaparecer. Então as duas mortes terminam e o poder do inferno e do diabo acaba, e se cumpre o propósito de Deus de restauração de toda a sua obra criadora. Agora, para que isso aconteça, tem que ter primeiro, para que a morte física termine, primeiro precisa terminar a morte espiritual. Para que a morte espiritual termine, é preciso haver uma restauração e uma ressurreição do homem espiritual de cada um. Para que este homem espiritual possa ressuscitar, é preciso que Jesus Cristo ressuscite. E aí, Jesus Cristo ressuscitar é a obra da cruz. Então ele começa o capítulo falando: alguns dizem que Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Então aqui é o começo do capítulo 15. Então ele fala: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, crer em vão é cair da graça. Então ele fala: vocês fiquem naquilo que vocês ouviram. Primeiramente vos entreguei o que também recebi: Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Então Cristo tem que ressuscitar. Não adianta Cristo ter vivido, falado palavras bonitas e dito verdades do céu. Se ele não ressuscitou, tudo é em vão. Muitas pessoas aceitam a Cristo, mas não aceitam a ressurreição, porque ferem um contexto de ciência, porque ferem um contexto de filosofia, porque cheira a crendice. E aqui Paulo está falando: olha, se você não aceitou que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que os discípulos viram, depois 500 irmãos, entendendo aqui subsídios de prova, que para aquelas pessoas era muito recente, de que tinha acontecido, não foi uma história, porque os próprios judeus espalharam que não tinha acontecido. Muitos viram, 500 irmãos, Tiago, todos os apóstolos, e por último eu mesmo, que sou o menor de todos, tive aquele encontro com Cristo no caminho de Damasco. Agora o versículo 12: se se prega que Cristo ressuscitou os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Que era a grande distinção entre fariseus e saduceus, a crença nos anjos e na ressurreição. Se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Aqui é o pão da lei. Os saduceus, que eram os templos, os sacerdotes do templo, não criam em sua ressurreição. Os fariseus criam. Ainda mais porque os saduceus matavam. Eles estavam ali oferecendo sacrifício todo o tempo. Então, para eles, o que existia era a morte, mas não a ressurreição. Porque se houvesse ressurreição, a morte teria terminado e o sacrifício seria uma vez só. Agora ele fala: se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Ele repete várias vezes isto. E fala o versículo 19: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse é um texto aqui importante para nós também, porque há muito cristão que quer ser crente na terra e não no céu. Que Deus abençoe aqui e não lá. E esse é um tipo de miséria. Miséria é aquele que se julga dono, capaz, forte, mas não tem nada e depende da misericórdia de Deus. Somos mais miseráveis, como Laodiceia, que era miserável, que foi aconselhado a comprar conhecimento. E aí ele continua dizendo, versículo 22: assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um por sua ordem: Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força. E aqui é outro ponto muito forte da Bíblia: porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Eu já expliquei isso, né? Não vou repetir aqui. Agora o que eu quero repetir é: porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se situa aquele que sujeitou todas as coisas. O que ele quer dizer com isso? Que Deus sujeitou a Cristo todas as coisas. Então Cristo é rei de tudo, tudo debaixo dos pés, que é o que Efésios fala também, né? Todo o nome, todo domínio, todo poder, toda potestade, todo principado estão debaixo de Cristo, dos pés. Efésios 2 e 3. Então, se tudo está lá, não há nada acima? Ele fala, claro está. Que quando diz que todas as coisas estão sujeitas, se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Ou seja, Deus não está sujeito a Cristo. Mas Deus deu a Cristo todo o poder. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, Deus, para que Deus seja tudo em todos. Então aqui vem o ponto mais forte de toda essa história milenar. Deus era absoluto no Gênesis e não havia nada fora dele. Mas também não havia ordem. Mas também não havia criação. Mas também não havia mérito. E tampouco havia amor, porque não havia com quem amar. Havia Deus. Essa é a história menos contada de toda a história do universo. O que havia no menos infinito. Só tem o Gênesis 1:1. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Se não havia terra, se não havia criação, se não havia água, então como é que era sem forma e vazia e tinha água? Ou seja, é uma figura poética para dizer do abismo, que é o caos, que é a desordem, que é a desarrumação e que é a ausência de forma. Havia Deus. Não havia bem e não havia mal. Porque se não há o mal, como é que é o bem? Só havia Deus. Durante quanto tempo? Todo o tempo, porque é a eternidade. Mas aí começa a criação. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Então esta é uma relação de causa e efeito. A causa é Deus disse, e o efeito é se criou. Opa. Alguém está chamando. Alô? Sim. Oi. Estou acabando aqui a minha aulinha. Você pode me ligar daqui a 15 minutos? É. Valeu. Fernando Ometo está querendo fazer o vídeo do jantar do Instituto Renovo. Terça-feira, jantar social. Se você tem alguém que pode contribuir para a obra da igreja, convide para estar terça-feira aqui. Às 19h30 nós vamos ter um jantar especial para a obra social. Então, não é para vir aqui olhar, né? É trazer alguém que realmente possa contribuir. Uma maneira boa de falar de Deus, sem falar de Deus, falar das obras. Então não é espiritual, é social. Então aqui, nesse momento que Deus cria todas as coisas, Ele cria um mundo novo, cria os anjos, cria a regra do jogo, cria o homem, e o diabo vai lá e corrompe a criação, querendo ser maior que Deus, querendo dizer, se Deus não quer fazer o mal, eu quero, e eu não me restrinjo à maneira como Ele se restringe. Não preciso ser santo, não preciso ser justo, não preciso ser coerente, eu quero ser tudo em todos. No fundo, ele queria voltar à situação anterior. Faço o que eu quero. Só que Deus não pode, já falei isso várias vezes aqui, Deus não pode simplesmente destruir o diabo. Se pudesse, o diabo não tinha caído, né? O diabo pode ser tudo, pode ser ganancioso, desonesto, mesquinho, falta de amor, mas burro ele não é. Então ele não ia brigar com Deus, sabendo que uma ordem e ele desaparecia. Então ele estava lá apegado a esse momento em que ele fala: Deus não pode me punir. Então o diabo, ele quis toda a obra de Deus para si e não prestar contas a Deus. Aí toda essa história começa. E nesse momento ela termina quando Jesus recebe todas as coisas, vence a morte, e o que ele faz? Ele submete tudo isso a Deus. Por quê? Por amor. Então Hebreus 1, que nós vamos ler um dia aí: a qual dos seus irmãos, seus companheiros, disse: tu és meu filho, hoje te gerei. E ele ungiu a Cristo com óleo de alegria, mais seus companheiros. Porque Cristo foi aquele que disse: eu amo, e por amor eu não guardo. Eu não quero Deus para crescer nas costas dele. Eu quero obedecer a Deus. E nesse momento, quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou. E Deus será tudo em todos. Esta, eu acho que, sem querer ser um grande eloquente aqui, mas esse versículo é a história da Bíblia. É 1 Coríntios 15, 28. Deus tudo em todos. Tão importante que o 29 é um problema para muita gente. E Paulo fala: se não é assim, então por que se batizam os que se batizam pelos mortos, se os mortos não ressuscitam? E aí vem um monte de confusão sobre batismo pelos mortos. Sobre isto falaremos mais tarde. Encerramos o livro de Oséias. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor, aquele que usou a sua vida como uma parábola para dizer: Deus ama o prostituído, Deus ama quem não lhe ama, Deus resgata quem não merece, Deus restaura a sorte e diz: você não está aqui para ser salvo apenas, você está aqui para conhecer. Então esse é o nosso objetivo: conhecer a Deus, a Bíblia toda. Mais um sábado nessa jornada. Parabéns a vocês que perseveraram. Nós temos agora profetas menores, vai correr rápido, né? Porque dá para falar vários num sábado só. Vamos acabar o ano entrando no Novo Testamento. Até sábado que vem.